As moçambicanas aconteceram a 11 de outubro do corrente. Após a divulgação dos resultados, dando vitória esmagadora ao Partido do Poder, Frelimo, levantou-se uma revolta geral. A oposição foi às ruas, com marchas que duraram algumas semanas, reclamando justiça eleitoral. A 10 de dezembro, realizou-se a repetição da votação em alguns municípios. Este foi o pontapé de saída para um ano político que promete ser bastante competitivo. Começa aqui o África Agora. Na sequência da realização das eleições autárquicas de 11 de outubro deste ano em Moçambique, muitas vozes se levantaram questionando a transparência e lisura, no pleito. No nosso programa semanal, Washington Fora de Horas, falamos com algumas pessoas que têm acompanhado o ambiente político. Eu sou a Mayra de La Salete e este é o África Agora, desta sexta-feira, dia 15 de dezembro. Vamos falar dos desafios políticos de Moçambique após as eleições autárquicas e lembrar que houve repetição de eleições em alguns, ou da votação em alguns dos municípios em Moçambique depois das eleições de 11 de outubro. Porque muitas vozes se levantaram questionando a transparência e lisura do pleito. No nosso programa semanal Washington Fora de Horas, falamos com algumas pessoas que têm acompanhado o ambiente político. Envolta em polémicas, a votação de 11 de outubro foi repetida em algumas localidades, a 10 de dezembro. Ao longo destes dias que antecederam esta repetição, a Voz da América falou com analistas e fazedores de opinião sobre como têm observado todo o processo. Na opinião da rapper Ivete, o povo moçambicano está mais ciente dos seus direitos.
O voto é um direito fundamental, que consta da Constituição da República de Moçambique, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de Moçambique é parte, e de vários instrumentos nacionais e internacionais e regionais de direitos humanos, que Moçambique também é efetivamente parte. Bom, nós tivemos um processo eleitoral com muitas questões que foram levantadas. Eu acho que isso só mostra que Moçambique tem esta questão, que é um processo bastante, foi um processo bastante desafiador. Desafio a todos, desafio ao povo moçambicano, e há que se olhar para estas questões e respeitar o direito do povo moçambicano. É a única coisa que eu devo revisar. Devemos respeitar aquilo que o povo moçambicano decidiu.
O analista político Luís Nhachote comentou, por sua vez, a situação do cabeça de lista da Renamo em Maputo, Venâncio Mondlhana.
Há dias, pela primeira vez, a Renamo, o gabinete de Venâncio Mondlhana, acabou por partilhar as atas das eleições e as mesas de votação e os resultados, em que mostra claramente em que ele esteve sempre em frente do candidato, do principal candidato do partido no poder que o seguia nesta votação. E isto mostra, de certa forma, um inconformismo que ele vai levar até o seu extremo, porque a própria direção da Renamo, estranhamente, no dia da avaliação e proclamação dos resultados, aconselhou o Venâncio Mondlhana a não continuar a fazer as marchas que vinha fazendo naquele dia. E só no dia seguinte, portanto, 24 horas depois, é que nós vimos a presidência da Renamo, numa conferência de imprensa, dirigida pelo presidente da Renamo, a dar o seu ponto de vista e a sua opinião de repúdio sobre as eleições. Mas estamos a ver um Venâncio muito proativo, muito acima do seu partido, e nota-se também que ele se sente, pode não dizer isto publicamente, mas ele se sente a certo ponto órfão da direção do partido.
Décio Alfazema, diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária, falou também ao programa Washington Fora de Horas da Voz da América sobre o ano político que se avizinha com as eleições gerais de 2024.
Penso que ao longo do próximo ano a Renamo vai continuar a exercer a sua pressão, usando todos os meios possíveis, tendo cuidado sempre de evitar entrar em conflito com a lei. Portanto, estamos a acompanhar essa dinâmica e eu penso que é mais ou menos este ritmo que nós vamos entrar para as eleições gerais, que são, no geral, mais disputadas, que têm uma maior pressão pelo número de eleitores, e todo o protocolo eleitoral, desde recenseamento, etc. Então, vai requerer uma logística e uma pressão muito, muito grande.
Rafael Limo saiu grande vencedora das eleições autárquicas de 11 de outubro. As eleições gerais de Moçambique estão marcadas para outubro de 2024. A partir de Maputo temos Quitéria Guirengano, uma das fundadoras do Partido Nova Democracia. Muito boa tarde, Quitéria.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Obrigada a nós pela disponibilidade e, Quitéria, vamos já ao ponto. Inicialmente, a Quitéria seguia eleições como monitora. Nestas eleições esteve mais presente fazendo campanha, verificando processos, metendo queixas. Como é que a Nova Democracia seguiu esta campanha?
Bem, primeiro dizer que eu sou uma ativista política e social e sempre muito interessada pelos processos políticos no meu país. É preciso registar que a maior parte dos programas defendem que a juventude em Moçambique tem uma baixa participação política. Mas a sociedade não está pronta para essa resposta para jovens que se interessam, que se engajam na política. Um dos principais papéis que a Guitéria ocupou nos últimos tempos, nos últimos anos, foi exatamente mobilizar e engajar os jovens para que eles possam ter uma participação política ativa, independente da sua filiação partidária. Se for a perceber, no período pré-eleitoral, no período pré-votação, a Guitéria nunca fez um trabalho especificamente em relação à Nova Democracia, mas, acima de tudo, chamar a juventude à convicção e responsabilidade que nós temos de não ficar alheios e não nos colocarmos de lado em relação aos processos, mas também de defender a justiça eleitoral, seja qual for que seja, seja quem for o justo vencedor em cada uma das províncias, em cada uma das autarquias que esteve em contestação, assegurar que a verdade eleitoral seja conhecida e que todo cidadão possa sentir efetivamente representado por quem for eleito. A verdade que nós buscamos e que nós temos estado a defender é justamente essa que nos tem sido negada como povo moçambicano. Como moçambicanos, nós temos muita vergonha de dizer que o rei vai nu, nós estamos a ver o rei nu, mas todos aqueles que estão próximos ao rei estão a tentar esconder do rei que ele está nu, não conseguem partilhar esta informação, mas mais do que isso, perseguem, combatem todos aqueles que querem chamar a atenção à liderança, de que é um problema grave e que ele precisa vestir-se para continuar a ter legitimidade para governar e dirigir os filhos deste país. Então, efetivamente, a Quitéria, como uma ativista política e social, como alguém que se preocupa efetivamente com a democracia neste país, não pode ficar alheia, não pode ficar refém a ver moçambicanos a morrer, moçambicanos a serem torturados pela polícia, os americanos já serem perseguidos por terem uma opinião diferente, os americanos já serem negados o direito ao voto e dizer que, olha, eu sou, como sou moçambicana e sou ativista política e social, se calhar devo deixar e esperar que aqueles que são titulares de uma posição política o possam fazer. Mesmo não tendo nenhum cargo político, é meu dever, é minha responsabilidade como cidadã moçambicana inspirar-me nas lutas emancipatórias que os Mandelas, que os Samoras, que os Gandhis, que os Luther Kings fizeram para a libertação dos seus próprios povos.
Mas, Quitéria, então ajude-nos a entender aqui um bocado o seu papel nestas eleições. A Quitéria faz parte da Nova Democracia, mas o que eu percebi é que, não só sendo parte de um partido, acima de tudo é uma ativista política, pelo que a cor partidária que defende não é necessariamente a sua prioridade. É isso?
Sim, eu sempre fiz um trabalho de equidistância em relação à convicção política partidária pessoal. E olho para o país no seu todo e as injustiças que aconteceram nas eleições de Moçambique não foram necessariamente contra uma cor político-partidária. Embora a Nova Democracia, por exemplo, conteste eleições, os resultados que se esteve em Burua, em Choco, em determinadas autarquias, Há muitos outros atores políticos, como a Renan, por exemplo, que reivindica as eleições na cidade de Maputo, que reivindica as eleições na Matola, que reivindica as eleições em Nampula. A injustiça eleitoral não foi contra partidos políticos. A injustiça e a verdade eleitoral afeta o cidadão comum. É o direito de um cidadão a escolher quem quer que lhe governe. É o direito de um cidadão a participar politicamente, que está em risco. Quer dizer, aqui não se pode falar de direitos violados dos atores políticos eleitorais. É por isso que durante este tempo todo, eu fui em 2019 mandatária eleitoral da Nova Democracia. Não é um assunto novo, mas durante todos estes anos eu dediquei-me justamente ao ativismo político e social, não necessariamente exercendo qualquer cargo político partidário. Mas eu, como cidadã, tenho uma responsabilidade primária. E essa responsabilidade primária foi exatamente isto que eu exerci durante este período eleitoral, que era criar a consciência, lembrar do combinado que nós tivemos com o Mano Azagaia, e sempre repisei nas minhas lives que qualquer que seja a tua convicção política, qualquer que seja a tua crença, defenda essa crença de todas as formas, defenda a liberdade, defenda a democracia e defenda acima de tudo os direitos humanos, para que nós tenhamos uma eleição em que seja baseada na verdade eleitoral, seja ela em relação à MDM na Beira, em relação à Renamo na Matola, em relação à Nova Democracia em Tugurua, em relação ao Frelimo, onde ela tiver ganho, mas que seja, acima de tudo, baseada na verdade eleitoral.
Muito bem, Kikari. Vamos falar, por enquanto, da Nova Democracia, que é um partido novo, o que indica também este ambiente que poderá existir em Moçambique de a existência, de ser aberto a existência de novos partidos que possam, de facto, participar ativamente nas corridas políticas do país. E os resultados obtidos nos municípios em que a Nova Democracia concorreu estão distantes do vencedor. O que é que isto quer dizer em termos de posicionamento da Nova Democracia, para além das acusações de fraude que vocês possam alegar, mas o que é que isto significa para o vosso posicionamento, até porque 2024 é um ano que vai ser ainda mais desafiador em termos de ida ao pleito?
Sim, não é tão verdade assim dizer distante, se considerarmos alguns fatores. Primeiro, a Nova Democracia, quando surgiu, surgiu como movimento político cidadãos. A nossa legislação é que impossibilita que, como associação, como movimento, as pessoas, cidadãos, possam se organizar para ocupar espaços no Parlamento, por exemplo, mas surgiu como movimento político cidadãos que possibilitasse que qualquer cidadão acreditasse e tivesse o direito de concorrer para representar a sua própria comunidade. Quando olhamos, por exemplo, a Burua, que é o caso da repetição, uma das questões que ditou com que esta ação da Nova Democracia fosse muito forte a nível de Burua é que em Burua a Nova Democracia ganhou eleições e conseguiu provar que houve fraude eleitoral, que houve influência da polícia nas eleições e teve, mesmo com essa influência e com fraude, teve 16 assentos contra 22 que estavam com o partido que roubou os votos e que se assumiu vencedor. E depois dois assentos que estavam com o outro partido concorrente e três que estavam com o outro. Ou seja, colocou-se na segunda posição com um elevado número de eleitores. E isso é que ditou a violência que foi protagonizada nessas eleições, porque se a verdade eleitoral fosse assegurada, a Nova Democracia passava a ser o vencedor oficial destas eleições. Então é preciso fazer uma análise contextualizada em relação a caso. A Nova Democracia nestas eleições não concorreu a todas as autarquias por decisão própria, escolheu determinadas autarquias para avançar com a sua candidatura, ao nível de choque conseguiu obter uma anuidade do processo eleitoral que foi a posterior anulada, cancelada pelo Conselho Constitucional, alegando que o Tribunal não tinha competências para efeito. Ao nível de Burua conseguiu esta anulação do processo eleitoral em determinadas mesas, que também resultou em toda esta violência e brutalidade policial, porque o maior ator nessas eleições, quer na primeira, quer na repetição, não foram os partidos políticos, foi a CDE, foi o SAI, foi o comandante da polícia, o senhor Aroni Cunha, foi o comandante da IUR, foram todos estes, foi a OJM, que se otorgaram donos do processo, bateram, espancaram, torturaram, dispararam contra cidadãos eleitores, roubaram votos à luz do dia e importaram cidadãos de Namarói, de Ili, de outros distritos para eles votarem em Gurua, receberam denúncias, se furtaram ao dever de investigar essas denúncias, porque potencialmente eram os autores da tal façanha, e depois celebraram uma vitória que foi contada às 5 horas da manhã, quando a Assembleia que deveria fazer esse processamento estava agendada para 8 horas da manhã, falsificaram editais e falsificaram cadernos eleitorais, apresentaram cadernos eleitorais divergentes daqueles que tinham sido distribuídos aos partidos, e no fim disseram, com base em tudo que está comprovadamente alistado como evidências de más práticas, quer administrativas, quer criminais, se otorgaram vencedores do processo. Então, não podemos falar de grande vencedor nesse processo.
Exato. Quitéria, essa é uma questão que não só a Quitéria e a Nova Democracia levantam, mas os outros partidos da oposição e também muitas organizações da sociedade civil em Moçambique, depois de 11 de outubro, houve de facto este levantamento, esta revolta, digamos assim, em relação a muitos episódios como os que a Quitéria estava a descrever. Acredita numa lisura, numa transparência, porque em constantes coberturas de eleições, estamos sempre à volta desta questão da transparência, desta questão da lisura. Como é que se conquista isso? Como é que se conquista essa verdade eleitoral para que em 2024 não estejamos a ter a mesma conversa?
Acredito na lisura e acho que ela se conquista com o povo no poder. Eu nego-me, tal como muitos outros cidadãos, a pensar 2024. Porque pensar 2024 é conformar-se com 2023. O processo de 2023 não está fechado e nem pode fechar dessa forma. Senão nós estamos a aceitar que o Estado de Direito Democrático pode ser colocado em choque permanente, que pode haver entidades que são superiores à Constituição e desobedientes civis por excelência, porque a partir do momento que o Conselho Constitucional anula eleições e as decisões do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório, mas essas instituições voltam a praticar todos os mesmos crimes e irregularidades que ditaram o anulamento, estão a ser desobedientes civis por excelência. Então é sobre essas eleições que nós precisamos litigar. E a melhor forma de promover a lisura é nós usarmos as instituições da melhor forma possível para negar as inverdades eleitorais. Neste momento, nós estamos a dizer que há um julgamento que está a acontecer em Gurua. E que é um julgamento que, de todas as formas, potencialmente vai subir ao Conselho Constitucional. Que se subir ao Conselho Constitucional não funcionar, ele vai subir ao Tribunal Africano e vai subir a outras instâncias. Só para chamar a atenção a um assunto, a um aspecto, por exemplo. Uma das questões que nós conseguimos demonstrar é que foi feito um julgamento em relação a vários recursos eleitorais que foram interpostos juntos, quer ao Tribunal, quer ao Conselho Constitucional, no quadro da votação do dia 11 de outubro, que totalizavam cerca de 40. Mas um dos recursos que nunca foi julgado foi o recurso da Nova Democracia em relação à Gurua. Apesar do Conselho Constitucional, no seu acordo de validação, ter trago um artigo anulando a votação em Gurua em determinadas mesas, se for a ler o acordo na íntegra, não vai encontrar nenhuma menção ao julgamento do recurso de Gurua. E nem vai encontrar a parte nenhum acórdão sobre Gurua que vai dizer que remete-se à decisão final do acordo de validação e proclamação dos resultados eleitorais. E por isso foi interposto um pedido de correção de erros materiais a esta eleição. Então, eu acredito que a eleição em Moçambique vai ser limpa quando os cidadãos tomarem o poder. Quando nós dizemos, por exemplo, que essas eleições foram diferentes das anteriores, porque os cidadãos hoje têm smartphone, os cidadãos hoje fizeram live, os cidadãos hoje fizeram gravações, os cidadãos hoje, a tempo real, começaram a mostrar a olho nu o que aconteceu, que criou vícios, irregularidades não supríveis no processo eleitoral. Quem foi o herói dessas eleições são o povo. E pela primeira vez na história de Moçambique, os maiores contestadores dessas eleições não são os partidos políticos, são os cidadãos comuns. É o cidadão comum que marcha todos os dias, que não sai da rua. É o cidadão comum que ditou com que resultados eleitorais fossem alterados da noite para o dia. só um cidadão comum que disse que não ia parar de se posicionar. Quer dizer, nós temos que parar de tornar maluco aquele cidadão que disse que ele não vai aceitar uma decisão ilegal. Os gandistas, nós dizemos que a desobediência civil, que a sua ação de resistência, a sua ação de ação popular e de resistência às ações ilegais do Estado, foi efetivamente o que ditou a paz na Índia, foi efetivamente o que ditou a libertação do colonialismo, foi efetivamente o que ditou o fim do apartheid, foi efetivamente o que ditou a que os negros conquistassem direitos civis e políticos nos Estados Unidos. Estamos a dizer que nós, como cidadãos, não podemos continuar a cair no jogo de dizer, ok, essas eleições já terminaram, como já houve acordo, vamos lá esperar para 2024. Nós estamos a fazer um jogo sujo, que no fim do dia perde a democracia, perde os direitos humanos, perde o Estado de Direito Democrático. Então, portanto, o jogo não pode ser assim.
Há, portanto, uma maior maturidade por parte do eleitor moçambicano. É isso que eu depreendo daquilo que a Quitéria acabou de dizer. E já agora, Quitéria, há união na oposição? Seria possível uma coligação para manter esta máquina a seguir? Poderia isso ajudar a dispersar votos numas próximas eleições? Eu sei que o ano 23 ainda não fechou, mas é impossível não falarmos do futuro, olharmos para as perspectivas. Seria possível uma coligação para ajudar a dispersar, dispersar votos e minimizar o impacto dessas manipulações de que a oposição moçambicana fala, fala desta vez e falou nas eleições anteriores?
Eu diria que o maior financiador da União dos Moçambicanos hoje é o Partido no Poder, é a Polícia, é a IUR, é a OSPAI, é a CNE. Quando nós falamos de unidade, de coligação, de abordar, e mesmo que não seja uma coligação em que tem necessariamente candidato definido para cada um dos sítios, mas que haja um apoio mútuo, nós estamos a sentir que quem está unido às diferentes vozes sociais são esses atores, porque hoje o cidadão está a se unir aos partidos políticos da oposição, os partidos políticos da oposição estão a se unir à sociedade civil, porque resta confessado, não restam provas, não resta falta de provas de que efetivamente há uma associação criminosa para delinquir, que junta esses atores contra o cidadão comum e contra os atores políticos eleitorais. Então, eu sinto que este exercício já não vai ser difícil, porque há uma união natural. Eu não acredito naquele tipo de união que dizemos, vamos nos unir só para não dispersar votos. Porque desde 1994, há alguns partidos que estão a concorrer sozinhos, sem haver outros partidos políticos a concorrer. E mesmo assim estão a ser roubados. O problema em Moçambique não é só da dispersão de votos, é do roubo. Então, se nós definirmos mal o problema, vamos ter uma estratégia, uma teoria de mudança falhada, que não nos vai permitir resolver o problema real. Aqui não é porque a Frelimo ganha, porque os votos estão dispersos na oposição. Nós temos 30 milhões de habitantes, 12 milhões de cidadãos eleitores, que é suficiente para todos. E há algumas pessoas que não se identificam nem com um nem com o outro, se identificam com o terceiro, que não se identificam com o terceiro, se identificam com o segundo, e assim suavemente. Mas aqui é uma questão de nós nos unirmos para enfrentar a máquina criminosa gangster que está a impedir o cidadão moçambicano de definir o seu direito de voto. Quando os relatórios dos observadores eleitorais vêm dizer claramente que aqui não há dúvida, não há irregularidade por parte dos atores. A irregularidade é financiada por um único ator, que é ele que está a transportar eleitores clandestinos, que é ele que está a falsificar editais e atas. Significa que há uma proximidade cada vez maior entre a sociedade civil. E começa a dizer, não, mas a sociedade civil tem que ser neutra. Primeiro, a sociedade civil tem que ser uma parte da sociedade que está preocupada com o cidadão comum, com os direitos civis, do lado da verdade e do lado da razão. E não há nenhum artigo na lei e em qualquer outra parte que proíbe um cidadão, que seja da sociedade civil, de tomar parte nos processos políticos do seu país e de assegurar que os processos políticos do seu país sejam transparentes e de assegurar que ele toma a posição da verdade. Não há qualquer impedimento até da sociedade civil de concorrer às eleições. Isso é de lei, é de direito. Então é preciso perceber que essa união que vai acontecer agora não vai ser mais uma união entre partidos políticos da oposição. Vai ser uma união entre o cidadão comum e os partidos políticos da oposição para vencer ao colonialismo, ao ostracismo, à ditadura que está a se estabelecer na República de Moçambique.
Quitéria, como em todos os movimentos, o início, a novidade, esta nova maturidade que se sente, que a Quitéria está a falar, esta nova união, é energia suficiente para as coisas começarem. Mas depois, como é que as coisas se mantêm? Nós vemos constantemente que uma das dificuldades que os partidos na oposição normalmente têm é de financiamento, de financiar as suas atividades. No caso da Nova Democracia, como é que isso se processa? Como é que vocês se mantêm para poderem continuar e para terem essa força que não basta só ter força moral, mas depois deve ser força prática, não é? Como é que vocês fazem isso?
Eu creio que o aspecto mais interessante da Nova Democracia, que é a minha maior identificação, que é uma das maiores razões pelas quais eu escolhi como cidadã que tem direito à participação política, é justamente que é uma força que surgiu de forma natural. Não surgiu porque havia um financiamento, alguém interessado em apoiar, mas sempre sobreviveu da vontade e do esforço dos seus membros. Claramente que isso, ao longo do tempo, não vai ser sustentável na mesma dimensão que nós precisamos de olhar no Moçambique como um todo, como um país que precisa de um investimento de forma harmoniosa em relação a diferentes dimensões, mas este crescer numa base popular, num assento em que é o cidadão comum que diz vamos avançar, numa perspectiva em que os partidos políticos da oposição se unem. E o partido político da oposição porque não rouba, porque não tem uma vaca leiteira do Estado, porque está a trabalhar com uma base popular e não com uma base financeira, tem uma maior moralidade e ética para receber apoio, quer financeiro, quer moral, quer programático, quer técnico.
E onde vem esse apoio?
Proveniente dos cidadãos. Do cidadão comum moçambicano. Para nós dizermos que nós litigamos estrategicamente, veja só, vai aos outros processos eleitorais e venha para este processo eleitoral. Ninguém ia esperar. Não acredito que nenhuma instituição esperou que nós tivéssemos 40 processos de litigância estratégica, de recurso contencioso eleitoral que chegassem ao constitucional. Para chegarem 40 ao constitucional, imagina quantos é que entraram no tribunal comum, que foram caindo antes de chegar ao constitucional. Isto é também uma questão não só de maturidade, mas também uma questão de cada vez mais vozes sociais a dizerem não, permitam que nós nos apoiemos, permitam que nós estejamos juntos e a caminhar juntos. Também significa que temos mais delegados de candidatura voluntários, por exemplo, a Nova Democracia não pagou nenhum delegado de candidatura, não confia na força do dinheiro nem das armas, confia em pessoas que acreditam nela, mas teve delegados de candidatura em todas as mesas da Assembleia de Votos nesta repetição. E esses delegados de candidatura, sem qualquer recurso, trouxeram evidências, provas da fraude. E esta é esta base popular que vai sustentar o movimento. Porque perguntaríamos quem que financiou as lutas de libertação. Sim, depois, ao longo do tempo, em função dos resultados, começaram a surgir vozes que quisessem associar e apoiar. Mas as lutas sociais, quando são legítimas e genuínas, elas nascem assim. Então, é preciso também resolver um outro problema técnico, que é, não basta falarmos de coligação, união entre a oposição. É preciso a oposição ter e a sociedade no geral, ter um diálogo muito honesto e sincero, com uma desconfiança premente em relação à traição. E eu acho que esse é o maior vício que faz com que haja dificuldade de união. Há uma desconfiança permanente de que há algumas pessoas que podem estar a receber dinheiro do Partido Político do Poder para se silenciar diante do choro popular. Que concorrem, mas depois de concorrerem, quando ganham as eleições, negociam, entram com o poder em troca de benefícios. Então é preciso resolvermos isto e garantir que haja um diálogo honesto, com princípios de responsabilização diante de qualquer cenário que possa surgir, que no fim do dia o capim, que é o povo, é que paga por todo este cenário.
Muito bem, Quitéria, a conversa já começou há quase 30 minutos, mas eu sinto que só falamos 5. Não sei se a Quitéria tem a mesma sensação e se a nossa audiência também está a sentir isso. É que estamos a chegar ao fim e, muito rapidamente, 30 segundos, como mulher, como jogadora política, como é que foi reivindicar esse espaço na política em Moçambique, quando nós vemos que em África no geral, nos nossos países, há tão poucas mulheres nesse ativismo. Muito rápido.
Sinto-me privilegiada por ser uma mulher jovem que reivindica a voz, que traduz a voz não só de mulheres, mas também voz de homens, e que mostra que nós não devemos fazer um separatismo político, deixa o espaço das mulheres, deixa o espaço dos homens. Nós queremos ter o mesmo direito de sentar na mesa, puxar a cadeira, tomar a palavra e poder definir sobre como é o destino do nosso país deve ser governado.
Muito obrigada,
as mulheres governam desde o nascimento. Obrigada.
Muito obrigada mesmo. Foi o nosso África Agora desta sexta-feira, dia 15 de dezembro. A convidada foi Quitéria Guirengane, uma das fundadoras do Partido Nova Democracia em Moçambique. Mais uma vez, agradecemos a sua participação. Foi uma conversa fantástica. Continue connosco em www.voportugues.com. Siga as nossas páginas de Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. Também estamos no WhatsApp. Até a próxima semana.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C.